Vereador Murilo Nascimento, Campo Formoso de luto, o senhor que fez uma referência à perda e o falecimento do pecuarista Carlos Lufolô na tribuna.
Realmente, não só Campo Formoso, como aquela região de Tuiutiba, Filadélfia, Ponto Novo, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Riachão do Jacuípe, onde Carlos Lufolô era um dos comerciantes mais fortes aí no ramo de gado, né? Onde era um dos maiores compradores. A perca foi muito grande, pois era um agricultor, era um querido por todos os marchantes aqui de Campo Formoso, por todos os boiadeiros aqui de Campo Formoso. Aí só fica a gente a lamentação por a perca desse grande homem, qual aproveito mais uma vez para mandar meus profundos sentimentos para toda a sua família, para seu pai, para sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, sua esposa Priscila, suas filhas, enfim, todos os amigos e amigas de Carlos que perderam ele nessa tarde tão lamentável, que foi a forma da tragédia da morte do nosso amigo Carlos Lufolô.
Ó, vereador, alguns compromissos foram transferidos diante desse momento tão difícil.
Quando eu soube, 4h30, liguei para o prefeito Léon para suspender as inaugurações que ia haver hoje e inaugurar algumas ruas ali em Vavana que foi feito com intertravados. Pedi para suspender, como foi suspensa. Acredito eu que também a inauguração da Praça de Olaria deve ser suspensa também. Aguardar uma nova data para a gente comunicar ao povo. E mais uma vez, lamentar, né, a morte do nosso amigo, irmão Carlos Lufolô. Mas Deus é de botar Carlos Lufolô num bom lugar. Uma alma boa tem que ir para um bom lugar, tem que ir para o céu.
Vereador, líder da oposição, doutor João Pedro, o senhor manifestou luto e solidariedade pela perda do pecuarista Carlos Lufolô.
Para Tuiutiba, né? Um jovem empreendedor, agropecuarista, um rapaz muito correto, muito direito com os negócios. Tanto é que, ao longo desses últimos anos, praticamente estendeu a sua atividade empresarial para vários municípios, né? Você tem uma ideia, Filadélfia, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Ituba, os grandes pecuaristas dessa nossa região, todos eles hoje são clientes de Carlos, justamente por conta da sua forma como conduzir os negócios, uma pessoa muito direita. Você poderia vender centenas de milhares de reais de gado a Carlos, que ele nunca deixou de honrar seus compromissos. Além disso, um pai exemplar, né? Pai de duas meninas, esposo de Priscila, filho de Naene, de Fulô, irmão de Lacerda, de Ana Carla, de Núbia, de Florizete, de Rosinete, de Mônica, de Aline, de Holanda. Falo isso porque todas elas foram minhas contemporâneas, estudávamos juntos desde o ensino fundamental. Então é uma família que eu tinha uma relação muito próxima, apesar de politicamente não termos tido um alinhamento. Mas a amizade sempre prevaleceu, o respeito mútuo. Então, realmente é uma perda irreparável para a nossa região. Perde Tuiutiba, perde Campo Formoso, perde a atividade comercial da pecuária. Enfim, perdemos todos nós. Então, quero aproveitar esse momento para, de forma muito sincera, prestar a minha homenagem a nosso grande amigo Carlos Lufolô e dizer que Deus o tenha no bom lugar e que também Deus abençoe toda a sua família, porque realmente é uma perda dificílima para todos nós, especialmente para a família de Carlos. Então, fico aqui a minha solidariedade.
Vereador Márcio Muniz, o que o senhor destaca sobre a Conferência da Educação Quilombola em Laje dos Negros?
Destaco, ô Marconi, que a gente percebe que Laje, graças a Deus, avançou e nada pode ser feito sem ter uma base. Hoje, para chegarmos onde estamos, temos uma Conferência da Educação Quilombola. Eu quero aqui também agradecer a presença da professora e secretária Iraci, o professor Rodrigues e outros que participaram dessa conferência, mas não poderia esquecer da professora Joelina, agradecer a ela, que é uma das baluartes na educação, e me lembro que para que Laje chegasse a ser o que está sendo hoje, é necessário que se tivesse um colégio de segundo grau, mas que isso, por não ter uma estrutura, foi criado em um galpão no distrito de Lajes Negro. E isso é que nos torna forte, mostrando que a gente pode vencer quando se tem boa vontade. E eu quero parabenizar toda a comunidade de Lajes dos Negros, mas na área de educação. Eu quero parabenizar a professora Joelina e demais colegas que se empenharam nessa luta em ver Laje crescente e pujante.
O senhor da tribuna destacou algumas obras que continuam sequenciada em Laje dos Negros.
Laje dos Negros, apesar da vitória cachapante que tivemos no dia 6, o nosso prefeito, vice-prefeito, não se acomodou. Eles continuam trabalhando, levando desenvolvimento e cumprindo com aquilo que foi feito no início e não deu tempo fazer a continuidade até antes da eleição. Laje dos Negros também já começou. A pavimentação intergravada da rua da Praça de Eventos continua sendo feita. Isso mostrando que, para aqueles que diziam que passando a eleição tudo ia parar, estamos continuando com o trabalho que se começou. Porque essa é a meta do prefeito Elmo, cumprir com aquilo que ele começou a fazer, terminando agora em 2024, seu mandato.
Vereador Juraci Carafeia, qual a importância da Conferência para a Educação Quilombola neste mês de novembro, onde é comemorado o Dia da Consciência Negra?
Quando se fala da Conferência Municipal da Educação Quilombola, que nós tivemos a honra e a grande satisfação de participar ali no dia de hoje, terça-feira, na comunidade de Lajes dos Negros, se fala de um marco, de um divisor de águas para a educação municipal, onde a própria comunidade, professores, comunidade de forma geral, pôde sentar, pôde fazer as diretrizes, o currículo da educação quilombola que vai ser trabalhado no município de forma geral, especialmente nessas comunidades que são tradicionalmente quilombolas, como a comunidade de Lajes dos Negros, a comunidade de Santo Tomé também estava presente, e todas as comunidades do entorno das regiões ali que estiveram presentes. Um grande público, tivemos a presença de várias autoridades ali, e nós podemos, através desse fórum, tratar de políticas de afirmativas, financiamento da educação, infraestrutura das escolas, que hoje é o grande calcanhar de Aquiles do município, é essa questão de infraestrutura das escolas, principalmente das escolas do interior. E aí eu cito o Colégio Rosalvo Luiz Celestino, que é um dos maiores colégios do município e não está preparado para atender de forma que venha dar qualidade no ensino da população daquela região.
Na tribuna, o senhor chamou a atenção para a questão de mudanças na carga horária de profissionais, principalmente no comércio. A chamada carga horária 6x1.
Exatamente. Convoquei a todos os vereadores que estavam aqui para que nós possamos conversar com os nossos representantes, com os deputados que nós apoiamos, para que assinem a favor do fim da escala 6x1, para que os trabalhadores brasileiros, os trabalhadores do nosso comércio, tenham um dia o direito de passar mais um tempo com sua família de folga, de viver, né? Porque essa escala 6x1 remete um pouco ainda ao período de escravidão do Brasil.